ouvintes da Rádio Ninter. Está começando agora mais um programa Humanidades, o Ser Humano em Foco. Eu sou a Valéria Alves, hoje eu estou aqui com a Adriana, com a Renata e a Franciele, que vai fazer a mediação do nosso programa. E o tema de hoje é o sétimo encontro de pretendentes à adoção do Tribunal de Justiça. É com você, Fran.
Olá a todos, muito bom dia. Espero que estejam todos bem. Oi, meninas, tudo bem? Como vocês estão?
Eu
sou a professora Franciele, para quem não conhece, sou gestora da Escola de Polos, da Uninter. Então, a gente vem aqui hoje para falar um pouquinho sobre esse sétimo encontro que a Valéria já apresentou para vocês. Então, esse curso, que é um curso que a gente já está na sétima edição, como o nome já diz, ele já foi ofertado em alguns momentos, né? Ele foi ofertado presencialmente. Agora, com a pandemia, a gente teve que reformular a nossa forma de oferta desse curso, mas é um curso muito importante. A gente vai dar detalhes para vocês como se inscrever. É um curso muito emocionante também. Então, antes de tudo, eu gostaria de agradecer às nossas participantes. Bom dia, Adri, tudo bem? Bom
Bom
dia,
dia.
Renata. E a gente tem
Bom
mais uma
dia.
convidada que está acertando aí, que é a Denise, que acabou de entrar. Acho que vocês estão conseguindo visualizá-la ali. Então, quero que vocês se sintam muito bem. Eu vou fazer uma breve apresentação de vocês e aí vocês podem complementar, porque eu vou passando a palavra a todas, tá bom? A Denise, que acabou de entrar aqui, ela é nossa psicóloga do CONCIGE, do TJ Paraná, e ela é integrante da comissão organizadora do encontro de preparação para adoção, que é o nosso encontro aí que a gente faz em parceria. Já vou explicar para vocês um pouquinho como que funciona essa parceria da Uninter com o TJ e como a gente começou lá atrás. E as meninas vão me ajudar também se eu deixar algum detalhe passar, tá bom? A Adriana Mendes, ela é assistente social do CONCIGE também, do TJ Paraná, e ela também faz parte da equipe organizadora do encontro de preparação para adoção. A Renata Paulive de Souza, ela é psicóloga, coordenadora da região sul da Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, a ANGAD. Isso mesmo, né, Rê? ANGAD.
Isso,
Então,
engate.
ela é voluntária no nosso grupo de apoio de adoção consciente. Não, desculpe, ela é voluntária do Grupo de Apoio de Adoção Consciente e coordenadora do Grupo Florescer. Daqui a pouco ela vai falar um pouquinho desses grupos todos, como que funciona esse trabalho maravilhoso, mas eu gostaria de falar um pouquinho para vocês antes sobre o curso de pretendentes à adoção. Ele é um curso em formato de extensão que nós temos na Uninter, então é todo o nosso site de extensão. Você entra lá, uninter.com/extensão, você vai ter acesso aos nossos cursos, e esse curso está lá, as nossas inscrições já estão abertas desde o dia 1º de outubro. Então, vocês têm um prazo aí para todos os interessados se inscreverem até o dia 19. Que aí depois vocês terão acesso a todas essas palestras maravilhosas, a todos esses cursos. O que eu tinha para falar para vocês um pouquinho é isso. Depois eu volto para falar sobre a inscrição, sobre alguns detalhes, mas se preparem, é um curso muito bom. Eu vou passar a palavra para Denise. Denise, seja muito bem-vinda. Fique à vontade para falar
Obrigada.
do trabalho que a gente tem aí, tá bom?
Certo. Esse encontro de preparação para adoção é o encontro que acontece no Tribunal de Justiça. Ele iniciou como um encontro estadual, ele era apenas no Paraná, e foi realizado esse primeiro porque muitas comarcas não tinham equipe técnica, não tinham psicóloga e nem assistente social. Então foi criado, nós fizemos ele no modelo telepresencial, para que os pretendentes pudessem ir ao fórum e realizar lá as palestras para poder ter o certificado que o ECA solicita. Depois veio, então, ele virou nacional, todos os estados puderam participar. Em seguida, nós tivemos a parceria da Uninter. Então, começamos a contar com os polos da Uninter para receber tanto os pretendentes quanto os alunos interessados no tema. E agora, esse ano, nós estamos fazendo ele todo na plataforma da Uninter. Ele é, então, EAD, mas também telepresencial. Aqueles pretendentes que quiserem o certificado precisam assistir as palestras ao vivo.
Ops, muito bem. Então, gente, é uma dica muito importante que a Denise falou. Para todos os pretendentes, a gente tem lá, tanto no material de inscrição, lá no site, vocês vão verificar lá que precisa que acompanhe os encontros ao vivo, tá? É uma exigência necessária, mas também é claro que a gente quer que vocês aproveitem aquele momento que é telepresencial, né? Mas que vocês possam fazer interação com os nossos palestrantes, tirarem suas dúvidas. Então, o aprendizado, ele é significativo quando ele é compartilhado das mesmas premissas, né? A gente tem uma dúvida, pode chegar lá e tirar a dúvida junto com o palestrante. Veja que legal. Então, é muito rápido, é muito dinâmico e a gente quer que vocês ganhem tempo, ganhem conhecimento e, é claro, possam ser certificados ao final de todo esse processo, tá bom? Eu vou passar a palavra um pouquinho para a Adri falar do trabalho dela e fique bem à vontade, Adri, a fala é tua.
Bom, eu sou assistente social, integro então a equipe do Consige, mas até 2 anos atrás eu fazia parte da equipe na Vara. Eu acho que gostaria de estar falando então um pouquinho o papel do assistente social nesse processo todo. Então, o assistente social ele integra a equipe multidisciplinar das comarcas e ele vai ter uma abordagem social de todos os casos. No caso de adoção, ele vai primeiro fazer todo um trabalho para aquelas famílias que perdem ou que precisam abrir mão dos seus filhos. Um outro sentido seria o trabalho de preparação dos pretendentes, e em outro vértice aí dessa equação seria articular, preparar ou apoiar o preparo das crianças e adolescentes que também vão para adoção. Então, tanto o assistente social como psicólogo, pedagogo, seja quem integra a equipe, tem que estar esse olhar para o direito da criança ter família, dela conviver com a sua família ou dela conviver com a família pela filiação adotiva. Então, assim, eu dei uma resumidinha porque é muita coisa para falar, né? Mas eu na questão do online, só para reforçar que todos os palestrantes são pessoas assim renomadas, são pessoas especialistas no tema, vivem a adoção na sua plenitude e eles estão. A gente fala, convida as pessoas para assistir ao vivo, porque eles estão ali presencialmente, ao vivo, dando a sua contribuição. Nenhum deles cobra nada, eles dão o tempo deles para compartilhar com os pretendentes e conosco as lições, todo o conhecimento que eles têm. Então, assim, é uma forma da gente. De respeito, né, para que as pessoas que vão estar compartilhando conhecimento, a gente está ao vivo com eles, né, participando.
Muito bom, Adri. Resumiu um pouquinho, mas você vai voltar a falar mais um pouco depois para a gente, tá bom? Agora eu convido a Renata para fazer uma breve apresentação. Rê, fala um pouquinho dos seus grupos, do seu trabalho que é tão lindo, da tua vivência, que eu acho que é emocionante, sempre vai ser, né? Como você diz, a adoção ela é eterna, então você sempre vai ficar aí com essa vivência, você sempre vai ter coisas boas para compartilhar com a gente. Então, a fala é tua, Rê, fica à vontade.
Obrigada, Fran. Então, meu nome é Renata, eu sou filha por adoção, tenho uma família por adoção, né? Sobrinhas, irmã, e trabalho como voluntária da causa da adoção muito antes de ter legislação sobre o tema, mais focada na questão dos grupos de apoio, né? Então, eu brinco que eu sou apoio à adoção desde que eu nasci. Mas isso eu vou deixar para contar depois, num outro dia, lá no nosso curso, delícia. E o que mais me encanta nesse projeto, nesse trabalho do encontro online, é a união entre grupos de apoio, sociedade civil e o TJ. Então, nós, como atores e eu vejo muito como cuidadores dessa questão da criança e do adolescente, da formação de famílias por adoção, da necessidade de um acompanhamento para a solidificação desses laços que não são naturais, eles são construídos, né? É de extrema importância essa parceria. E ela vem somar o olhar da psicologia dentro da vara de infância e juventude, do serviço social, né, dos grupos de apoio, que é muitas vezes formado por famílias por adoção, pais por adoção. Os grupos de apoio, eles trabalham em diversas áreas da adoção. Por exemplo, como no curso preparatório, trazendo reflexões e amadurecimento do projeto por adoção, né, desses pretendentes que até antes de serem habilitados ainda estão construindo a sua própria identidade enquanto pais em processo de adoção. Também trabalha com projetos de busca ativa para encontrar famílias, sempre em parceria, né, com o TJ, com o judiciário. A gente não faz nada assim sem... especialmente falando de criança e adolescente, sem a participação deles, né? Com busca ativa para aquelas crianças que têm grupo de irmãos ou são um pouquinho maiores, em conjunto a gente trabalha por eles. Nós temos que lembrar sempre que somos servidores, nosso papel é servir a criança ou adolescente na família por adoção. Também trabalhamos apoiando as legislações, emitindo opiniões, né? A ANGAD recentemente foi convidada para falar e opinar sobre como foi o desenvolvimento do Plano Nacional de Convivência Familiar Comunitária nos últimos anos. É um processo que está sendo construído ainda. E a gente trabalha muito o pós-adoção, que não é após a adoção estar concretizada, é o momento em que o pretendente recebe a chegada, a ligação do filho, olha, o filho está chegando, vem cá conhecer, né? A importância desse acompanhamento já no início para que qualquer desafio, qualquer situação que deixe o adulto desconfortável possa ser trabalhada e olhada. As varas de infância também fazem esse trabalho, e é um trabalho em conjunto, não é exclusivo no sentido de ou um ou outro, nós podemos sempre trabalhar juntos, olhares diferentes, mas em prol da criança, do adolescente e da família que está se formando em laços de adoção. Eu acho que é isso, vou dar uma resumida que nem diz a Adri, tá? Depois, se você quiser mais informações, a gente conversa.
Que bom, Rê, muito importante. E ela tem uma calma, né, gente? Ela explica tão bonitinha, fica encantada. Olha, então assim, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês os setores da Uninter que estão envolvidos nesse processo, né? Nós temos, iniciamos com esse contato da coordenação de serviço social, que é na pessoa do professor Dorival, que muitos já conhecem aqui, a sociedade acadêmica já tem conhecimento do Dor, ele está sempre apresentando, sempre fazendo esses movimentos sociais, né, com a gente, com os polos, com os alunos do curso de serviço social. Então, eu gostaria de agradecer ao Dorival, agradecer ao pessoal de extensão que faz toda a parte operacional para a gente, né? E aí tem a equipe da Escola de Polos também, que faz essa tramitação. A gente faz o curso acontecer, controla as aulas, acompanha com os estúdios, que são sempre muito receptivos com a gente, tem uma paciência. Então, agora a gente vai ter mais esse sétimo encontro. E, é claro, a equipe do TJ, todos os palestrantes, todos os convidados, né, todo mundo que voluntariamente participa desse projeto tão bonito, a gente só tem a agradecer e mostrar para vocês que o curso ele começa muito antes, né, de vocês vocês chegarem lá e fazer naquela semana o curso, não. A gente já está há alguns meses discutindo detalhes, melhorando para que cada vez mais a gente possa ofertar com qualidade um curso para vocês e que faça tanta diferença nesse processo de adoção. Porque eu entendo que ele é muito mais do que uma formação, ele é uma sensibilização do processo. Então, eu acho que é um despertar para um novo momento da vida dos que vão ser que estão participando do processo de adoção, né, dos futuros pais, mas também dos futuros filhos adotivos, né, mas também de toda a comunidade em geral, porque os nossos alunos, por exemplo, que estão nos cursos de serviço social, que são futuros assistentes sociais, futuros psicólogos, né, que vão trabalhar nessa causa, também é uma forma de se sensibilizar e falar, opa, nossa, que projeto bacana, eu quero participar. Até eu estou querendo fazer assistente social, já quero fazer o curso de serviço social, já quero fazer psicologia, tudo um pouquinho, porque a gente vai se encantando mesmo e vendo quanto é importante a gente olhar para o outro e poder compartilhar um pouquinho daquilo da nossa vivência, ou da nossa experiência profissional, ou das pessoas que passam pela nossa vida e deixam essas mensagens tão bonitas e de que a gente tem que acreditar que as vidas são a coisa mais importante que a gente tem, né? A vida é a coisa mais importante. Então, toda vida tem que ser tratada muito bem. Ela tem que ser especial, né? Então, esse conceito de você, toda essa formação de família, né, adotiva e todo o processo que se passa, vocês vão aprender no curso. Então, convido a todos os interessados, participem do curso com a gente, as inscrições estão abertas, né? Eu vou falar depois, no final só, como vocês vão se inscrever. Eu quero fazer algumas perguntas para as nossas convidadas, tá? Denise, eu gostaria de perguntar para você qual que é a importância, você já falou rapidamente, né, que os pretendentes têm a certificação, e qual que é essa validação que eles têm na comarca, como que funciona isso agora, porque antes a gente teve os eventos que eles iam nas comarcas, né, tinha os técnicos acompanhando, como que está acontecendo esse processo hoje? Se a pessoa tem uma dúvida, quer entrar, né, o nosso público que está nos acompanhando hoje, como que ele faz para entrar nesse processo, com quem que ele fala? Fala um pouquinho para a gente. Seu microfone está desligado, meu bem.
Acho muito importante comentar, né, que essa abertura, tanto para alunos quanto para interessados, foi importante porque, assim, a rede de apoio também pode participar. Aquele psicólogo, aquele assistente social que é do município ou que é de uma casa de acolhimento, ele pode participar também desse encontro, né? Outro que é muito importante também é a família extensa. Às vezes o casal está inscrito para adotar, mas o irmão mais velho pode participar, a avó, o tio, né? A família extensa pode participar também desse preparo, né? Então isso é muito importante. Como o estatuto prevê, né, que na inscrição o pretendente precisa participar de um curso de preparação, depende muito. Quando ele faz esse curso, nós damos o certificado, é um curso que é feito na base do CNJ, né, tudo que o CNJ prevê está, né, dentro do nosso encontro, e aí então o pretendente leva esse documento no fórum para ele validar. O juiz, então, vai validar. Alguns juízes vão acatar isso sem problema. Outros vão solicitar que haja uma complementação presencial na sua comarca, porque também tem a realidade de cada comarca. Como é um curso aberto para o Brasil todo, nós temos diferenças de estados, né? Mas é um curso que precisa passar, então, pelo crivo do juiz.
Muito bom. E não é só Brasil, né, Dê? A gente teve participantes do exterior.
Verdade. Nós tivemos, na edição passada, nós tivemos Dubai participando conosco. E esse ano nós temos pretendentes também na Europa, na Itália, aliás. Ele também vai participar do nosso encontro por lá. Essa é uma das alegrias de ser online, né?
Essa é uma das alegrias, a gente usando a tecnologia para poder chegar em todos os lugares. Isso é muito bom, né? Que legal. Adri, quer falar um pouquinho? Vou passar a palavra para você, explica um pouquinho para a gente.
Falar que eu e a Denise e a Renata, nós, como você disse, o encontro ele não começou agora. Então, a gente tem toda uma equipe que apoia, que nos dá essa segurança para a gente... Poucas vezes vocês vão nos ver falando, porque a gente fica na parte do... Realmente do desenvolvimento, de sonhar esse encontro, eu e a Denise, a gente sonhou, aí a gente compartilhou com a Renata, compartilhou com a Ângela Uri, compartilhou com a Ângela Zeve, compartilhamos com a Manu, que é a nossa auxiliar aí, que nos dá o apoio, e o doutor Sérgio, né, que é o coordenador do curso, e ele dá toda a condição, além do desembargador Bodizia, que é do Consige. Então, é um curso que a gente colocou toda a nossa energia, toda a nossa esperança de que as pessoas confiem no trabalho, que as pessoas participem, porque além de atender o que elas precisam, ele vai atender também a segurança, né, o início, né, da segurança, porque a filiação pela adoção, quando a gente diz preparação, mas para ser pai e mãe, seja adotivo, seja biológico, essa preparação não acaba nunca. Que as pessoas entendam que um filho é um contrato vitalício, né? Ele não se separa, não se devolve, então a gente quer que as pessoas entendam isso. E as pessoas que a gente convidou são para dizerem que é possível. Né? É possível ser pai, ser mãe, é difícil, não é fácil. Nem para o filho adotivo, nem filho biológico, seja qualquer que for. É muito difícil ser pai e mãe. É um papel que às vezes a gente não sabe o que fazer, independente de pela qual via o filho nasceu. E a gente tem visto assim, muitas pessoas perguntando, ah, mas eu tenho um trabalho, pode ser que tenha noite que eu tenha um plantão, não vá poder participar. A gente está dizendo, a participação é ao vivo, você precisa lidar com as questões, seja do seu trabalho, das suas viagens, porque se o filho vai constar da sua prioridade, da sua vida, é nesse momento, porque se você não fizer o curso, não vai ter o certificado, não vai ser habilitado. Eu sei que às vezes parece muito frio, mas não é. É que as pessoas entendam que ser pai, ser mãe vai exigir renúncia, vai exigir que você arrume tempo, se vire. Não tem outra forma da gente falar isso. Então, para as pessoas que estão pensando em fazer o curso, dizer que tem pessoas que não conseguiram fazer presencial, porque trabalham em profissões que viajam, que estão em outros locais, e muitas equipes querem o pai e a mãe fazendo o curso juntos, mas eles não tinham condição. Então, o online ele está possibilitando que pessoas que não podiam fazer antes possam fazer agora. Então, é natural que todo mundo, nesses apenas 7 encontros, se organizem para poder participar. Tem pessoas que têm dificuldade de acessar. Nós estamos daí num trabalho de parceria com as equipes das varas, fantástico. As equipes aderiram, as equipes estão colaborando, elas estão fazendo grupos nas suas comarcas, elas estão olhando a realidade dos seus pretendentes, não tem sinal mora na fazenda, mora na chácara, não tem sinal, vamos possibilitar, vamos na igreja, vamos ver como nós vamos poder ajudar esse pretendente. Então, é uma corrente de pessoas, uma preocupando com as outras, e a gente, né, tendo o prazer de estar nesse trabalho.
Que bacana, que bom, Adri, obrigada. Então, assim, na verdade, eu entendo como um planejamento, né? Todo momento que a gente vai fazer e vai se dedicar, então, é se planejar, gente. Todos os interessados, eu acho, eu não tenho, vocês não terão nada a perder. No momento que vocês começarem o curso, vocês vão se encantar. Tem várias etapas do curso que eu vou falar daqui a pouquinho, mas primeiro eu vou passar a palavra para a Renata também falar mais um pouquinho. Rê, com toda a sua tranquilidade, fala para a gente aí o que você espera, o que você, né, planejou também, todo esse processo junto com a gente, com as meninas do TJ, com toda a equipe, tá bom?
Tá, joia. O que eu planejei é que seja um encontro inesquecível, né? E como a Adriana falou e a Denise falou antes, é extremamente essencial que a gente se dedique ao processo, ao projeto de vida que é ter um filho. Não existe ex-filho. Filho é para sempre. O processo de adoção, ele não acaba quando você recebe um documento da vara de infância. Pelo contrário, ele continua uma vida toda, né? Cada vez que o filho entende um pouco melhor a adoção, ele quer aprofundar a sua compreensão sobre o que é esse tema, como é que ele traz impactos para a nossa vida. Então, é um processo que ele tem início. Essa preparação, ela tem início e esse início é agora. Ou foi antes, na primeira conversa que esses pretendentes tiveram em família ou em casal, sobre qual é o nosso desejo. Isso precisa estar muito claro, e a preparação, ela vem porque ela fundamenta todo um projeto. Nós sabemos aqui quanto nós trabalhamos nessa fundamentação muito antes dele se erguer nesse sétimo encontro, né? Foram reuniões e discussões e alinhamento de ideias, de expectativas, que como nós tivemos aqui, os pais precisam ter também. As famílias extensas precisam estar presentes, porque elas serão tias, primas, avós dessas crianças, desses adolescentes. E precisam compreender que essa construção não se faz da noite para o dia. Além disso, uma vez começado, dado o start dessa preparação, após a habilitação, a preparação não termina. Então, a gente tem a possibilidade de participar de grupos de apoio à adoção que vão dar continuidade nesse amadurecimento, nessa visão ampliada, modificada da ideia inicial que muitas vezes a gente tem, né? Nós vamos crescendo, vamos florescendo diante dessas novas informações e transformando tudo isso em conhecimento e sabedoria para a nossa vida. E quando o filho chega, é que a gente vai pôr a mão na massa mesmo, né? Não tem como a gente dizer, olha, faça isso, se o seu filho chorar, a gente tem que primeiro descobrir que choro é esse. Se ele está chorando de alegria, de tristeza, de raiva, de medo, de fome, se for um bebezinho, né? Então, a gente precisa entender essas crianças, esses adolescentes. E é na hora que eles surgem, com as suas questões, com os seus pensamentos, sentimentos, alegrias e angústias, que nós nos tornamos verdadeiramente pais. Isso exige uma dedicação intensa, né? Um investimento físico, mental, emocional dos pais para com essa criança, de enxergar além de um comportamento, né? De acolher. Mas eu vou acolher alguém que eu não conheço muito bem. É difícil, não é fácil, né? Nós precisamos estar com o nosso coração aberto. E esse é o meu maior objetivo, né? Quando você pergunta, o que você espera? Eu espero que os corações possam se abrir, especialmente os dos pretendentes, mas também os dos estudantes e de outros profissionais, para que tenham e desenvolvam um olhar de sensibilidade sobre essas famílias, sobre esses filhos, sobre esses pais. Muito mais de compreensão do que de julgamento. Quanto mais acolhida essa família estiver dentro da vara de infância, dentro das unidades de saúde, dentro de toda a rede de apoio existente, que justamente para fortalecer esses momentos iniciais, né, e que duram a vida toda, que essa família saiba que ela pode contar conosco. Então, essa sensibilidade, ela também não nasce do nada. A gente precisa semear, regar, cuidar, ter um olhar diferente. Então, é isso que eu espero.
Muito bom. Todos nós vamos nessa corrente junto com você, tá? nessa expectativa. Adri, queria falar um pouquinho da nossa convidada, a dona Alia, né? Que também é a sonhadora desse projeto, que acompanha a gente em todos os eventos. Então, fala um pouquinho da dona Alia, quem é essa pessoa que vai poder nos encantar também, né? Vai nos dar a alegria de estar com ela novamente no próximo encontro.
Se eu não conseguir falar, Denise entra. Bom, a Alia é a nossa fortaleza, né? Ela está na comissão organizadora, eu esqueci de falar, porque ela está... Está tudo impregnado dela, né? Ela foi a precursora aí no Paraná, no Brasil. Me lembro, aos 15 anos, no meu primeiro participação no ENAP, no grupo de apoio à adoção, estava a Alia lá falando. Então, ela é a nossa fortaleza e eu... Denise, continua.
Então, a Alia vai fazer a abertura, né? A palestra de abertura, aliás, do módulo 1. Que a primeira noite, no dia 20, é a abertura oficial e a ambientação. E o módulo 1 começa no dia 22 com a palestra magna da Alia, que não poderia ser outra. A Alia vem nos acompanhando há muito tempo, né? Vem nos ensinando esse tempo todo, e a gente só tem a agradecer, porque cada vez que ela fala, em qualquer evento que ela participa, ela toca todos, não só judiciário, não só pretendentes, mas todos. Ela tem uma paixão pela adoção que é... a gente não pode ficar sem.
E só para esclarecer, assistente social e psicólogo chora, se emociona. Essa história que a gente é um ser sem sentimento, a gente pode e deve, né? Porque quem trabalha com adoção não tem como ficar... fora disso, né?
Não, não tem como. Que lindo, meninas. Muito bom. Vocês só vão entender, né, toda essa emoção, todo esse carinho, quando vocês ouvirem a dona Alia falando e participem com a gente. Quando a Renata falou da comunidade acadêmica, eu também gostaria, como eu falei, dos assistentes sociais, dos psicólogos, mas não só esses, eu acho que toda a comunidade acadêmica. Convido também os alunos de direito a assistirem às palestras. O doutor Sérgio é uma pessoa maravilhosa, ele tem muito a ensinar. Então, se vocês quiserem também entender um pouquinho mais, quem sabe futuramente trabalhar nessa área, né, que eu acho que é muito bonita e de uma causa essencial. Então, assim, vão lá, assistam, acompanhem os nossos convidados. Teremos várias pessoas, né, do Legislativo que vão poder conversar com vocês. Então, assim, participem, vejam, eu acho que vai ser uma experiência maravilhosa. Eu estou vendo aqui um pouquinho dos comentários, tem um pessoal ali com dúvida nas inscrições, então a gente vai falar um pouquinho dos encontros, tá bom? Para vocês como que vai funcionar, mas em relação às inscrições, a gente vai pedir que vocês mandem, eu acho que teve uma Patrícia que mandou lá, depois Patrícia, eu vou entrar em contato contigo para a gente ver qual que é a dificuldade na inscrição, tá bom? Mas a gente vai resolver isso, a gente tem tempo, vamos colocar todo mundo para fazer o curso, não se preocupem, tá? Pode ser algum problema ali de RU, de login, mas a gente vai resgatar o teu contato para a gente poder esclarecer isso, tá? De fora, a gente tem bastante comentários ali que está todo mundo ansioso para assistir o curso, né? Eles têm... colocam ali que cada comarca tem uma visão diferente, pode ser que aceitem, mas é bem aquilo que a Denise falou, pode ser que peçam uma complementação, então tudo é necessário que vocês se organizem, perguntem nas comarcas, né, e participem do curso, não deixem de participar, porque eu acho que vai fazer diferença para vocês, eu acho não, tenho certeza que vai fazer diferença para vocês aí nesse processo, tá bom? Eu vou falar um pouquinho dos encontros. O curso, ele é online, mas ele tem uma carga horária que vocês precisam cumprir. Então, a gente vai começar lá. Vocês fazem as inscrições no site da Uninter. Para quem ainda não fez um curso com a Uninter, você vai começar do primeiro momento, que é fazer um cadastro. O site vai pedir que você faça um cadastro, coloque CPF, telefone, o e-mail. Você vai criar um login para você. Então, é importante que você anote isso, tá? Quando você for fazer o teu cadastro, você vai colocar uma senha. Então, anote essa senha que você cadastrou ali e depois você vai, nesse primeiro passo, é muito importante você saber que você não estará inscrita no curso, ou inscrito, né, se for o pai no caso, ou qualquer outro interessado no nosso curso. Você vai fazer o teu cadastro, e vai receber um e-mail, e aí você vai gerar um RU. Esse RU que você vai entrar com a tua senha para poder comprar o curso. Comprar, que eu digo, é só adicionar o carrinho. Não vai gerar curso, custo para você, tá? Esse curso, ele é online e ele é gratuito. Então, para toda a comunidade. Você pode entrar lá. Assim que você tiver o teu RU e senha, você faz o teu login, adiciona no carrinho e aceita. Vai lá dar um comprar no curso, que não é um comprar, é só um proforme do site mesmo, que a gente não tem como retirar, porque tem alguns cursos que são cobrados uma mensalidade, um valor ali, tá bom? Mas esse não é. Então, vocês entram lá, adquirem esse curso. E então, duas etapas. Primeiro, faz o cadastro. Segundo, faz adquirir o curso, tá bom? E aí, sim, você vai receber um e-mail confirmando você se inscreveu nesse curso XXX na Uninter, tá? Então, entrem lá. A gente vai colocar depois no site ali, eu vou colocar o link de inscrições para vocês poderem já fazer a inscrição, quem tiver interesse, tá bom? Aqui nos nossos comentários eu vou colocar para vocês. Em relação aos módulos do curso, como a Denise já adiantou para a gente vai ter no dia 20 uma abertura oficial, tá? Uma palestra, mas a gente também vai ter toda uma orientação sobre o funcionamento do curso. Por quê? O ambiente virtual, a gente tem vários momentos ali que você precisa entrar na avaliação, você precisa acessar os depoimentos que estarão lá, né, disponíveis, você precisa olhar o conteúdo, tem algumas apostilas para vocês lerem, tem alguns materiais que foram preparados com todo carinho para vocês, então vocês precisam olhar esse processo e a gente vai ensinar onde é que vai estar tudo isso, nesse primeiro dia 20 ali, tá bom? Então, aí a gente parte para o dia 22, né? É isso, meninas, dois dias depois, a gente vai para a aula de conteúdo mesmo, que daí são as palestras com os nossos convidados, que vocês vão acessar todo o material, vão entender como que funciona todo esse processo, tá bom? Mas o primeiro dia é mais para a gente poder aprender a navegar no nosso sistema de aula, como que vai estar composto os módulos, a gente vai ter seis encontros ao todo. Eu estou em dúvida aqui porque a gente mudou algumas coisas, mas a gente vai, meninas, me ajudem aí. A gente vai ter seis encontros e a cada encontro você tem uma avaliação ou a gente deixou a avaliação para o final só? Ah, essa dúvida a gente não tinha resgatado.
Nessa edição nós vamos ter sete encontros. Um vai ser a abertura e na sequência nós vamos ter seis módulos. Todos os módulos terão material complementar, né? Tanto que uma das palestras que é de suma importância, ela vai estar no material complementar, ela não vai entrar na plataforma, não, quer dizer, ela não vai entrar ao vivo, mas vai estar com o material, que é uma série de palestras sobre a origem da criança. Tá? Então, essa vai estar no material complementar. Então, são sete encontros, sendo a abertura e a ambientação, tá, mais
muito
seis
bem.
Módulos.
Então, vocês já entenderam. E vai ter avaliação, vocês precisam fazer avaliação para a gente poder validar também essa etapa para o certificado. Antes de vocês começarem o curso na plataforma, quando vocês adquirirem o teu RU lá e teu login, ele vai te direcionar para o site do Univirtus. Quando vocês entrarem no curso, nós vamos colocar uma enquete, tá? Que é de extrema importância que seja respondida. Por quê? Por meio desta enquete, a gente vai conseguir identificar quem são os pretendentes nesse nosso curso, tá? E isso faz toda a diferença para a gente poder dar um acompanhamento para vocês, para poder entrar em contato e o direcionamento, vocês terão dúvidas sobre as comarcas, aí, enfim, a gente vai ter muitas coisas ali para nessa enquete que vai nos dar ferramenta para poder conduzir todos os módulos da maneira adequada, tá bom? E até a certificação. Então, vocês vão receber essa enquete e é obrigatória. Precisa todo mundo responder lá, mesmo quem não for pretendente, tá bom? A gente vai ter um campo lá, não sou pretendente. Clica lá que você não é pretendente, tá bom? Mas a gente vai conhecer um pouquinho mais de vocês, que estado que vocês estão, se você é um estudante, né, da área de assistente social, se você é um psicólogo, se você é um futuro advogado. Então, tem lá vários campos para vocês preencherem. Na verdade, clicarem, né? Não vai precisar digitar muita coisa. O que vai precisar é que vocês digitem qual é o nome da comarca, no caso for pretendente, tá bom? Que aí ajuda a gente bastante também. Em relação a isso, o término do curso a gente vai finalizar lá em dezembro, né, Denise? Que a gente quer até dezembro certificar todo mundo. Então, não vamos passar para 2021. Então, vocês façam o curso dentro do prazo, porque senão vocês deixam a gente aí sem férias. E a gente não quer ficar sem férias. Né, Denise?
Isso. Nós vamos ter uma avaliação ao final, né? Quando terminarem os 7 módulos, os 7 encontros, nós vamos ter a avaliação ao final, né? Aí vamos já começar a certificação. E aí o nosso prazo para os certificados é até o dia 18 de dezembro. Vai ser o último período dos certificados.
Muito bom. 8 de dezembro. Então, 8 de dezembro?
18.
18, nossa.
Isso.
Eu já tô querendo tirar 10 dias aí do nosso cronograma. Mas que bom, gente. Então, eu acho que é isso. A gente queria só apresentar um pouquinho o curso. Meninas, eu esqueci de falar alguma coisa sobre as inscrições. Um recado da Renata que eu não posso esquecer. Para quem for fazer o curso, se preparem. Caderno, caneta, lápis, enfim, o que vocês gostarem, canetinha, faça um desenho, deixa bem lúdico, bem bonito, depois vocês mostram para os seus filhos. Mas um item muito essencial para todos, lenço, preparem os lenços, gente, é muito emocionante, tá? Vocês vão se emocionar também, vocês podem nem acreditar no que nós estamos falando, mas a partir do momento que vocês começarem a assistir as palestras, lerem os materiais complementares, assistirem os depoimentos, vocês vão ver que é muito emocionante. Vocês vão chorar assim. Então, se preparem, comprem lá os lencinhos, guardem, porque serão muito úteis.
Fran.
Meninas, alguma coisa mais? Fique à vontade.
Ô, Fran, eu só queria que a Denise falasse um pouquinho do pré-encontro.
Muito bom, Denise. Fale do pré-encontro, das divulgações.
Nós vamos ter 2 pré-encontros que já estão com data marcada. O nosso primeiro pré-encontro vai ser o diálogo do Dr. Sérgio, Dr. Sávio, Dra. Bárbara e Alia. Vai acontecer no dia 13, agora próximo. Tá? Vai ser dentro do Facebook da Exege. Me ajuda aí, Adriana.
Eles podem acompanhar pelo nosso Instagram, né? Que a gente vai publicar lá também, né?
Isso, isso. No nosso Instagram, que é adoção, encontro online TJPR, vai ter todas as informações. E o nosso segundo pré-encontro vai ser conversas com a Renata. Que vão acontecer também nos stories do nosso Instagram, né? A Renata vai fazer a primeira conversa no dia 16.
Isso.
Muito bom aí, tá vendo? Tem várias coisas aí que antecedem também ao início do curso. Então, acompanhem, entrem lá no Instagram, das que as meninas falaram. A gente também vai divulgar pela Escola de Polos, a gente vai divulgar também, tá? Então, daqui a pouquinho vocês já vão receber os links de inscrições, todas as divulgações. E eu vou pedir às meninas que compartilhem com a gente também essas páginas para a gente poder movimentar nos nossos ambientes aqui da Uninter, tá bom? Então, a gente vai compartilhar com todos. Quanto mais a gente compartilhar, mais pessoas teremos no curso. Enfim, vamos nos adequando, né? E quero que todo mundo participe, sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Mais alguma coisa, meninas?
Acho que agradecer ao Uninter por essa parceria, né? Agradecer os grupos de apoio em nome da Renata e a todo o pessoal do Judiciário aí com a Adriana.
Meninas, querem agradecer? Fiquem à vontade.
Sim, a gente sempre quer agradecer. Agradecer a ideia da Denise, da Adriana, da Franciele, do Dr. Sérgio, de todo mundo que está contribuindo e idealizando um sonho que era muito antigo, porque nós sabemos que o nosso país é enorme e tem uma diversidade regional, social, cultural, mesmo dentro das comarcas, tem comarca que tem vara especializada, tem comarca que não tem, e que todos querem aprender, né? Quando a gente recebe um pretendente, ele tem o sonho de se tornar pai, de se tornar mãe. E nós estamos hoje servindo a essas pessoas no sentido de dizer para eles, é possível, mas você tem que se esforçar, você tem que se dedicar. Não é fácil, a adoção não é conto de fadas, né? É uma construção diária e a cada instante. Então, o nosso agradecimento a todo mundo que está colaborando e contribuindo, tanto para execução quanto para divulgação nos grupos de apoio, na Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, a ANGAAD, nas varas e comarcas, né? Nosso agradecimento especial ao TJPR, sem o qual nada disso estaria acontecendo. E a vocês, da Uninter, por estarem replicando todo esse conhecimento, todo esse amor, porque é a frase que a gente mais ouve nos bastidores, é feito com muito amor. Né? Então, agradecer a todo esse amor colocado nesse nosso encontro e que ele possa trazer para cada um o conhecimento necessário para iniciar o seu processo por adoção. Obrigada.
Que bom. Obrigada, Rê. Adri?
Eu queria agradecer ao Dorival, espero que ele esteja nos assistindo, e fazer um agradecimento às equipes técnicas do Judiciário de todo o Brasil, que elas assim, têm tido um papel assim, fundamental nesse processo aí de garantia que o online tenha, né, tenha essa expressividade que está tendo. Então, as equipes aí do Judiciário de todos os estados, assim, nosso agradecimento.
Que bom, que bom. Eu agradeço a todos também, agradeço as nossas participantes de hoje, ao pessoal da CNU, né, que abriu esse espaço para a gente. Obrigada pelo apoio, Bárbara, Valéria. Então, obrigada, Germano, toda a equipe de vocês, tá bom? E esperamos em breve voltar com mais notícias, com mais informações sobre o curso e qualquer dúvida estamos à disposição, tá bom? Obrigada, gente, tudo de bom, um excelente final de semana, feriado para vocês e esperamos todos no curso, tá? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, também pela escola de polos, @uninter.com. Tchau, tchau! Thank you.